A gente tem sempre trabalhado do seguinte princípio: os diretores, eles têm a maior autonomia. Família selecionada, ela tem que estar dentro do Bolsa Família, ela precisa estar presente dentro do programa. E aí a escola, junto com a equipe dela, ela faz uma seleção dos alunos de maior vulnerabilidade. E a princípio, nós estaremos atendendo então os alunos que apresentam uma maior vulnerabilidade. O que que seria essa vulnerabilidade? Às vezes, realmente que não é a Covid, mas ele já vem do desemprego, a família já. O aluno vem para a escola e aquela merenda que ele recebe aqui, muitas vezes é a refeição que ele faz no dia. Então, seriam essa o perfil, principalmente, que a chefia passou para as escolas. Mas quem determina são os diretores.
Porque a gente sabe que vai trazer uma certa expectativa em muita gente que está aí no desespero, vamos falar assim. A princípio, cada escola seleciona os seus alunos, né, a qual pertence. Por exemplo, o Sirico, os alunos do Sirico, o Nóbrega, os alunos do Nóbrega, o Mailon, os alunos do Mailon, aqueles que estão em situação mais delicada, aí parte da diretora esse mapeamento, é isso?
Isso. E aí eles selecionam, eles têm entrado em contato com as famílias e organizado o que a gente tem pedido para a escola, que faça a entrega precisa ser feita, mas que ocorra um cronograma para essa entrega, principalmente por quê? Para evitar aglomeração.
Isso aí será entregue individualmente na casa de cada um ou vai ser chamado para vir retirar nas escolas a qual o aluno pertence?
Cada escola também tem essa autonomia. Por exemplo, eu tive escola ontem que me pediu que fizesse a entrega. Nós determinamos como dia de hoje que as escolas se mobilizassem de acordo com o decreto, a resolução que nós temos para a entrega dessa merenda. Mas algumas escolas me pediram para estar atendendo a população, até mesmo por causa do leite, ontem, né, a data de ontem. E alguns diretores me falaram assim: professora Ana Paula, nós sabemos que aquela família, ela precisa, mas nós não estamos conseguindo contato com os alunos, porque hoje, Sérgio, nós já temos uma semana de que as atividades das escolas estaduais paralisaram. Então, a diretora estava tendo dificuldade, mas por ela resolveu ir até aquela casa e entregar. É de São Jerônimo da Serra. E a gente conhece toda a estrutura rural que tem São Jerônimo da Serra. E eles foram entregar. Ontem também, um diretor do município de Santa Mariana, ele também estava entregando ontem e hoje ele estaria entregando na casa das famílias que ele não conseguiu contato, mas que eles sabem que aquela família precisa. Então, a escola em si, o diretor e a equipe dele estão tendo essa autonomia. Eu afirmei de uma maneira coerente e correta que a saúde tem o time de frente dela, mas como você pôde verificar aqui no Mailon, que nós estamos aqui com a Lenice, com a Lucimara, com a Ludiele, que é do núcleo ajudando, a Elia e a Luciana. Ainda eu brinquei com eles ontem, quando eu estive aqui, perguntando, passando essas informações, e falei assim para eles que eu gostaria de vir ajudá-los. Não como chefe, mas como alguém que viesse agregar a equipe deles. E que aqui eu receberia a ordem de acordo com o que a Lenice e a Lucimara determinasse. Então, a educação hoje ela tem um time à frente. Nós vamos tentar atender mais de 2.500 famílias.
Isso está acontecendo em todo o núcleo, né? Não só em Bandeirantes. Nós estamos falando, claro, em Bandeirantes, mas está acontecendo em todas as cidades a qual pertence ao núcleo.
Nos 19 municípios. E isto, como nós envolvemos a agricultura familiar, que você pode ver ali, que também tem itens da agricultura familiar, jamais deixar de esquecer aqui o chefe da agricultura da SEAB, que é o Fernando Timura, que também tem acompanhado. Nós criamos um grupo de entrega para que as escolas possam receber, que o diretor possa vir aqui receber essa merenda da agricultura familiar. Nós vimos ontem que o governador anunciou um aumento de 3 mil agricultores que será agregado à entrega desses produtos e, consequentemente, é uma maneira de fazer a economia circular e que a gente mantenha alguns empregos também, não é, Sérgio?
E principalmente que alivia a fome de muitos aí.
Sim, a gente fica preocupado porque, de repente, a gente gostaria de estender até mais. Mas não temos braço para tudo isso. Mas a gente, só para você ter uma ideia, uma escola. A diretora me ligou e disse assim, Ana Paula, nós não temos óleo. A gente não tem óleo suficiente aqui na escola, porque essa merenda que nós estamos distribuindo não é uma ação como a ação social, de repente, de um município que ela tem a cesta. Nós estamos montando a cesta com os ingredientes que seriam servidos para os nossos alunos. Então, de repente, tem escola que ela monta uma cesta maior, outra escola, ela atende a família com aquilo que ela tem. Não significa que ela está fazendo um descaso. Nós ainda estamos remanejando, Sérgio, alimento de uma escola para outra, que de repente aquela escola tem macarrão numa quantidade maior das cestas que ela está montando, então a gente está trazendo macarrão para outra. Mas voltando nessa escola, a diretora reuniu a comunidade escolar dela e os professores resolveram complementar a cesta, colocar óleo, colocar açúcar, que de repente eles não teriam em quantidade. Então a comunidade escolar, ela tem se mexido, ela tem se unido, porque nesse momento nós vivemos um momento não só de entrega, mas também de solidariedade.
E o brasileiro é muito bom nisso, né? Sempre quando foi preciso, tá certo que todo mundo está aí apreensivo, mas o brasileiro sobressai, principalmente no que tange à solidariedade. A gente vê isso, gestos aí, empresas também, que a gente muitas vezes quase nem ouve falar, né? A não ser pelo número de emprego, fazendo esse ato solidário nesse momento, se entregando, pô. E é só assim mesmo que nós vamos vencer ou esse caos que se instalou no mundo.
Sim, é importante, até bom você citar. Você sabe que as escolas, para realizar essa atividade, nós estamos pedindo que eles estejam com máscara, se não for o álcool gel, pelo menos o álcool 70, para que a gente tenha toda segurança que exige. Ontem eu estive na usina buscando o álcool que nós conseguimos de doação. Aproveito nesse momento para agradecer toda a equipe da usina Bandeirantes e principalmente aos funcionários do laboratório que estão manipulando esse álcool e nos ajudando. Então é uma parceria de colaboração, que hoje é o Odair, que é o assistente de chefia, ele já está vindo para Bandeirantes para pegar esses álcools e nós distribuímos para as escolas para garantir a segurança das pessoas que estão à frente nessa ação determinada pelo governo do estado.
Paula, sobre o leite, você citou a questão, o leite está normal? Como que está a entrega? Porque a gente sabe, as escolas estão fechadas. Como que está a distribuição do leite?
Então, como eu te falei dessa diretora, eles estão tentando conciliar até mesmo a entrega do leite junto com essa cesta. Então, tem que ser mantido normalmente.
Você falou que, de repente, possa haver uma segunda etapa, ou, de repente, alguém que não pertence a esse grupo inscrito nesse quadro de baixa renda ou nos programas sociais, mas passa por dificuldade dado ao desemprego, ou talvez freelance, pode acontecer uma segunda etapa. Aí seria enquadrado esse Zoom também?
Sérgio, o que a gente tem pedido, e até hoje as escolas vão estar fazendo um questionário que a gente depois precisa prestar conta de toda essa ação nossa, não é uma doação em si. Eu, enquanto cidadã, a semana que vem eu faço a entrega de cestas que eu atendo algumas famílias. Aqui não, aqui eu mexo com o recurso e com merenda que é do nosso aluno, da população em si. Então eu preciso dar conta disso daí, dessa nossa ação. Então eu penso assim, que para que a gente possa, dentro de cada município, atender o maior número de família, essa relação que nós estivermos, eu vou passar para a ação social, vou passar para a Secretaria Municipal de Educação, para que de repente a gente possa atender essa família também dentro do município. Não significa que nós vamos estar verificando a possibilidade deste atendimento, mas as nossas ações são limitadas. Então, de repente, o estado hoje sozinho não conseguiria resolver todo esse problema, de repente, que a Covid vem colocar. Nós precisamos, então, ter ação conjunta com a Secretaria de Ação Social, eu acho, de cada município também. Mas, nesse segundo momento, a perspectiva e a recomendação é que a gente atenda realmente as famílias que, de repente, nós não conseguimos atender no primeiro momento, que a gente determine que precisa. Porque eu acho que hoje, Sérgio, acredito, vai ser difícil nós ponderarmos e balancearmos assim, este precisa, este não precisa.
Dentro dessa linha ainda, você falou o Estado, o município, a União, aqueles que tenham condições, a gente sabe que tem muita gente que faz doação, como você acabou de frisar, você também tem, que quiserem fazer algum tipo de doação de produtos, né, que é cabível numa cesta básica, procurar a Secretaria do Município ou a Ação Social também para uma segunda etapa.
Sim, Sérgio, é importante isso daí. E o Estado, já pensando isso, como nós tivemos várias empresas que doaram álcool, que doaram, por exemplo, o Núcleo, só para você ter uma ideia, na quinta-feira, antes de nós fecharmos, nós já tínhamos iniciado uma campanha para Santa Casa de Cornélio Procópio, nós doamos mais de 200 litros entre água sanitária, detergente, elementos que seriam necessários que ajudaria a Santa Casa nesse momento. E o Estado, ele criou, eu não sei agora precisar para você, mas já foi criado um aplicativo onde as pessoas que gostariam de fazer doação, elas podem entrar e se cadastrar para fazer essa doação. E nessa doação vai aparecer o município e o que ele quer doar, então o município vai conseguir trabalhar em relação a isso. Então eu acho isso importante porque às vezes nós queremos, igual essa diretora que eu acabei, quero aqui citar ela, que é a Regina de Cornélio Procópio da escola William Madi, que é uma escola de uma região muito carente, então eles tiveram essa iniciativa. E às vezes tem outras pessoas que querem ter iniciativas como essa e não sabem como agir. Então é importante, de repente, procurar, até mesmo o município, de repente, ele tem ação nesse sentido, mas o governo, ele tem esse aplicativo.
Ouvi duas senhoras falando, vocês já notaram o tanto que o povo está mais assim atento com o próximo? Então, não que Deus quer isso aí, de jeito nenhum, essa pandemia, de maneira alguma, mas tem coisas que parece que, a princípio, traz um desespero, um transtorno. E depois parece que a gente aprende o lado positivo também, se é que tem um lado positivo. Quantas coisas a gente está fazendo nessa semana que há tempo a gente não fazia?
Sim, Sérgio, conversando ali com a dona Hélia e com a Luciana, nós até dissemos assim, que nós não temos um Deus vingativo, nós temos um Deus que é Pai. E Pai, ele ensina. Nós acreditamos assim, que de repente algumas situações são permitidas para que nós possamos aprender com essas situações. E realmente o mundo, ele precisava parar de repente. Nós precisávamos parar e olhar para o outro, verificar como que está. Eu sei que nesse momento nós estamos pedindo para que não visite o seu vizinho, que realmente fique dentro de casa. Mas realmente que nós olhássemos para as nossas famílias. Ao nosso redor e ao nosso interior.
O padre Luciano falou isso, estava muito eu. Eu sou assim, eu faço isso, eu tenho isso, eu vou para lá, eu não sei o quê. E estava esquecendo do eles, do nós.
Realmente, é isso mesmo que você falou. Então agora eu acho que é o momento de nós, por mais que você tenha um dinheiro, por mais estudo que você tenha, por mais cargo que você tenha, nós não somos nada perante a qualquer situação. Ou seja, nós temos que nos unir. Nós fizemos um louvor de encerramento antes de fecharmos o núcleo. E disse assim para eles e nós nos emocionamos naquele momento. É diferente o momento onde, no final do ano, no dia 23, quando nós fechamos, no dia 20, quando nós fechamos o ano passado, o núcleo, e desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano, e nós sabíamos que nada nos impediria de, nada não, que se alguma coisa, mas que nós acreditávamos que no dia 6 de janeiro todos estariam de volta. E nesse momento nós estávamos fechando ali o nosso estabelecimento e pedindo a misericórdia de Deus e que quando nós voltássemos, que fosse determinado a nossa volta, que nós esperávamos que tudo estivesse conforme, que os 72 funcionários estariam ali, que todos estariam com a família dele. Então, assim, naquele momento, deixou de existir, como você acabou de citar, o eu, mas sim o momento onde nós nos unimos por uma oração ali, pedindo a proteção para todo mundo. Ontem eu recebi, assim, nós aprendemos a rezar para o mundo, que a gente sempre faz assim, reze pelo nosso Papa, reze pelos nossos governantes, reze, e de repente em nossas orações nós pedimos por nós, só por nós. E como você acabou de dizer, agora nós aprendemos a pedir pela cura do mundo, pela cura dessa situação, então nós aprendemos a mudar também.
Algo mais que você gostaria de destacar, Paula?
Eu sei que está angustiante, eu recebo assim várias mensagens de pais, de diretores. Tem uma previsão de quando as aulas voltam? Como que nós fazemos? Alguns diretores veio com essa determinação, separem as merendas e entregue. Mas e se eu separar e se eu doar, eu vou ficar sem merenda e se for determinado para as aulas voltarem? Então, nós temos o decreto 4230, e que ele determina de 20 até dia 4, que nós estaremos com antecipação do nosso recesso escolar. E podendo, por determinação do governador e do secretário Renato Feder, esse prazo poderá ser prorrogado. Então, não significa que nós, dia 4, eles vão, dia 5, dia 6, nós estaremos todos de volta para a escola. Hoje, nós não sabemos isso ainda. Por isso que eu digo para todos, dentro da nossa equipe ali de direção, dos nossos diretores, que nós possamos rezar realmente, interceder para os nossos líderes, para o nosso secretário, pelo nosso governador, que todas as atitudes sejam tomadas de maneira sábia. Hoje, no dia 26, eu falar assim para eles, amanhã as aulas voltam segunda, até dia 4 nós temos um decreto que nós estamos antecipando o nosso recesso escolar. Provavelmente antes nós vamos ter uma reunião e verificar a possibilidade desse decreto ser prorrogado. O Estado hoje, nós já estamos, de acordo com o Departamento de Tecnologia e Informática, testando plataforma onde os nossos alunos poderiam receber, que eu nem sei falar, que é o Home Studying, que seria o estudo em casa, tá? Me desculpe se eu pronunciei errado, que como diz a minha sobrinha...
Você falou o português. O estúdio em casa, pronto.
A minha sobrinha ri e fala assim, tia, além de você falar meio caipira, você ainda fala errado. Então, o estudo realmente em casa. Então, se é para que a gente possa ficar tranquilo. Nesse momento tranquilo, o que eu digo é aguardar o momento com sabedoria e aquietar o nosso coração, para que a gente possa realmente pensar em situações. Nós temos outras situações que nós temos realmente que gastar a nossa energia. Fiquem em casa, os nossos alunos não ficam para a rua, que nós sabemos que eles estão fora do grupo de risco, mas como disse a Ludiele ali para mim agora, mas eles que convivem com os avós, com as pessoas que têm acima de 60 anos. Então vamos aguardar. Qualquer informação, Sérgio, eu passo para você depois. Gostaria que se vocês pudessem divulgar que toda a equipe do Núcleo ela está trabalhando através do teletrabalho. Todos os setores, nós divulgamos um e-mail onde os coordenadores estão recebendo todas as solicitações, todas as dúvidas, e nós estamos respondendo em tempo hábil para as pessoas que estão nos solicitando informações. A equipe do Núcleo, elas estão trabalhando em teletrabalho, as escolas também, com exceção dos diretores nesse momento, quando eles têm que fazer a entrega, a montagem desse kit que nós estamos organizando. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a equipe de frente da educação que tem nos ajudado e entendido a solicitação tanto do secretário como do governador e a nossa enquanto chefia. Pedir a Deus que tenha realmente misericórdia de todos nós, que os nossos alunos possam, quando nós retornarmos, seja daqui 20, 30 dias ou daqui, não sei quando, seria incoerência minha precisar, que nós possamos em cada canto da nossa sala ter os nossos alunos ali, ter os nossos professores nas nossas escolas.